Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, semana passada, eu, assim como muitos de meus colegas, senadores e senadoras que pela tribuna passaram, aqui viemos para saudar a realização da nossa sétima eleição presidencial direta realizada consecutivamente. As últimas eleições presidenciais representa a sétima eleição. Sem dúvida nenhuma, um marco, senhor presidente, em nossa história republicana e que demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, o amadurecimento de nossa democracia e de nossas instituições. Mas, senhor presidente, senhores senadores, a realização de pequenas, entretanto ruidosas, manifestações em algumas cidades do nosso Brasil pedindo a anulação das eleições e aludindo à necessidade do retorno ao poder por parte dos militares, nos traz um misto de preocupação e, muito mais do que isso, de indignação. Indignação, pois a nossa nação brasileira, senhor presidente, o povo brasileiro, lutou arduamente contra o arbítrio, perdendo nessa luta quadros valorosos das mais diferentes correntes políticas. Lutamos e vencemos a ditadura, que por aqui ficou comandando durante 21 anos. Há um custo político e também pessoal imenso. Construímos e vivemos em um modelo político ainda cheio de falhas, mas decididamente um modelo que optou pelo caminho da democracia. Eu destaco que ainda temos falhas, pois ainda, por exemplo, guardamos alguma distância da transparência e participação popular que são fundamentais para o amadurecimento e o aperfeiçoamento de nossa democracia. Um exemplo dessa distância é a fortíssima reação de alguns setores da política e, diria até, da imprensa, à proposta de plebiscito ou de referendo sobre a reforma política. Ora, senhores senadores, a proposta de plebiscito ou referendo, eu particularmente tenho uma convicção própria que o plebiscito seria muito mais apropriado para o momento que vivemos, mas não tem problema se for um referendo, eu acho que o que importa é envolver a população não só nesse debate, mas em decisões importantes que nós deveremos tomar logo em seguida. A proposta de plebiscito ou referendo, senhor presidente, ela é, portanto, focada apenas, repito, na necessidade de reforçarmos e ampliarmos a participação popular nesse processo de pavimentação da nossa jovial democracia. É necessário uma verdadeira ginástica retórica para fugir dessa simples verdade, que parece ser simples, mas que muitos, com muita ginástica retórica, procuram deturpar. A tentativa, senhor presidente, de escamotear esse debate, escudando-se na afirmativa de que o país está dividido, é uma forma de fomentar o golpismo que vimos nas ruas de algumas cidades. Referendos e plebiscitos são práticas comuns nas democracias em todo o mundo, mesmo entre os nossos vizinhos, como foi o caso recente do Uruguai. No dia que os brasileiros e brasileiras estavam indo às urnas, os uruguaios foram também. E lá não só para votar em candidatos, mas para votar também num plebiscito que tratava da redução da maioridade penal. Porque o plebiscito é um método institucional de participação já consolidado no mundo inteiro. Talvez o Brasil seja um dos países que menos se utiliza desse instrumento importante da democracia participativa. Está aí. No Uruguai, por uma margem pequena de votos, não foi aprovado, a população não concordou com a diminuição da maioridade penal. Não concordou. E tenho certeza absoluta que o parlamento adotará este caminho sinalizado pela população. Plebiscito não só acontece entre países, acontece entre estados também de países. A legislação brasileira prevê a Constituição brasileira fartamente. Agora mesmo, nós acabamos de votar, senador Mozarildo, e devemos concluir a votação da matéria, analisando, quem sabe, até o veto, a matéria que trata sobre a criação de novos municípios, de autoria de Vossa Excelência. A partir de quê? Da realização de plebiscito, ouvir a população, tanto da área desmembrada como da área que vai ter o novo município criado. Plebiscito, não há dúvida, é um instrumento poderosíssimo de democracia e não um golpe. Mas, pasmem, alguns nesse país estão agora, nesse momento, tentando dizer que plebiscito seria sinônimo de golpe. O que é isso? O que é isso? Onde é que nós estamos, senhor presidente? Onde é que nós estamos? Países, não só Uruguai, mas do mundo inteiro. Na Suíça, quantos plebiscitos por ano? Ah, mas não podemos comparar o Brasil com a Suíça, que é uma economia mais consolidada, uma sociedade e uma democracia mais consolidada. Mas vamos deixar a Suíça. Nos Estados Unidos, breve, o povo americano irá para as eleições e votará no plebiscito também. Lá terá um plebiscito. Na Itália, muitos plebiscitos acontecem, na França, enfim, em todos os países vizinhos da Europa, da Ásia, plebiscito como referendo são instrumentos que têm que ser utilizados, sim. E principalmente num momento onde o parlamento não consegue aglutinar forças majoritárias para promover as reformas que precisa promover, vamos dialogar com a população diretamente. Mas, pasmem, repito, eu não acreditava quando lia algumas matérias, algumas opiniões publicadas, querendo comparar plebiscitos com atos que seriam sinônimos de golpes, até de bolivarianismo, senhor presidente. Aliás, agora descobriram que a forma como se escolhe os membros do Supremo Tribunal Federal pode também ser considerada como sinônimo de bolivarianismo. O que é isso, senhor presidente? Ou seja, o que nós estamos assistindo, senhor presidente, é uma tentativa de continuidade infinda da disputa eleitoral. A luta política eleitoral, a luta política, senhor presidente, é natural e saudável nas democracias. Mas a tentativa de promover uma guerra entre opiniões ou regiões representa a quebra de um pilar fundamental, o respeito à vontade popular. A tentativa de impor derrotas ao governo, sob quaisquer pretextos, é um precedente perigoso da nossa democracia. Ataques a este ou aquele projeto do Executivo, a tentativa de esvaziar prerrogativas constitucionais ou de bloqueio do orçamento atinge o governo, óbvio, mas atinge também e principalmente a vida de milhões de brasileiros. Todos nessa casa e no parlamento já conquistamos vitórias e enfrentamos derrotas políticas. Isso faz parte do jogo democrático. A presidenta Dilma foi votada em todos os estados e municípios, assim como foi o candidato seu adversário no segundo turno. Votados em todas as regiões, em todos os estados, em todos os municípios, alguns dos quais ele ganhou, outros dos quais ela sagrou-se vitoriosa. No meio estado do Amazonas, por exemplo, a presidenta Dilma foi escolhida por 65% do eleitorado. Mas isso não desmerece os amazonenses que optaram pelo seu candidato senador, seu candidato adversário no segundo turno, de forma nenhuma. Passadas as disputas, senhor presidente, é hora de pensarmos no país, é hora do diálogo. Eu tenho, como todos aqui, entre colegas dessa casa, todos nós temos entre nós, aquele com os quais comungamos ideias e entendimentos e também aqueles aos quais guardamos profundas divergências. Mas aqui nós não somos inimigos uns dos outros. Temos, em alguns momentos, adversários e, em outros, aliados. Mas não temos inimigos, senhor presidente, de maneira nenhuma. Todos os mandatos, o meu inclusive, independente da força política que esteja à frente do governo do meu estado, o meu mandato, como tenho certeza, é o mandato de todos os senadores e senadoras dessa casa, nossos mandatos são em defesa da nossa gente, dos nossos estados. Meu mandato está, acima de tudo, em defesa do povo, do Brasil e do meu querido estado do Amazonas, que para cá me trouxe, para defendê-los. Isso eu farei em qualquer circunstância e em qualquer momento, senhor presidente. Não aceito e não concordam que surjam subterfúgios que dificultem a governabilidade de qualquer instância de governo, sejam elas aliadas ou adversárias. O modelo federativo que vivemos nos obriga a ter sempre em foco o interesse do nosso povo, o interesse das nossas unidades da federação. Não há como um ente da federação agir sem o apoio e o envolvimento dos demais. Não há como uma prefeitura ou um governo estadual agir sem o apoio do governo federal e vice-versa, seu presidente, não há. É neste contexto que eu quero aqui lamentar profundamente a tentativa que vem ocorrendo há tempos, mas que se ressaltou após as eleições, de desgastar a presidente Dilma perante a população de Manaus. Lá, se propala que o governo federal não libera recursos para a capital em função de uma suposta perseguição política. Ora, seu presidente, a nossa capital, assim como todo o estado do Amazonas, nunca, e eu repito, nunca foi tão prestigiada, tão respeitada, tão valorizada como tem sido nesses últimos anos, sobretudo durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Conseguimos prorrogar, este é o exemplo mais cabal, por mais 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que é fundamental para o desenvolvimento econômico e manutenção dos milhares de empregos que temos no nosso estado e na nossa região. Nunca. A Zona Franca tem um período maior de vida do que teve quando nasceu, na década de 60. E isso só pode vir de um governo que tem compromisso com a nossa gente, com o nosso estado e com a nossa capital, Manaus. O governo também investiu na cidade em obras estruturantes, como a modernização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Manaus foi eleita uma das 12 sedes da Copa do Mundo. Sofremos críticas do Brasil inteiro, porque Manaus não é a terra de futebol e não pode ter futebol. Porque Manaus é muito quente e não pode ter futebol. Porque Manaus isso, porque Manaus aquilo. Mas Manaus deu um show na Copa do Mundo. E tivemos a Copa do Mundo porque temos, repito, um governo que olha o Brasil como um todo. E não o Brasil do grande centro consumidor somente, mas o Brasil dos brasileiros, nortistas, nordestinos, sulistas, de todas as regiões. Além do aeroporto, seu presidente, a própria construção da ponte sobre o Rio Negro, dinheiro de empréstimo, mas do BNDES, do linhão Tucuruí-Macapá-Manaus, que vai tirar definitivamente a nossa cidade e a nossa região do sistema isolado. Por conta do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal aprovou investimentos na ordem de 1,4 bilhão para a mobilidade urbana em Manaus. As obras foram atrasadas, muitas delas não saíram do papel por causa da indefinição do modelo do transporte. Mas poderíamos hoje ter BRT, poderíamos ter até monotrilho, porque o dinheiro foi liberado, foi disponibilizado à nossa cidade. Os investimentos são vultuosos para atender áreas de saúde e habitação na capital e no interior, senhor presidente. São mais de 1,6 milhão de beneficiados dos mais médicos. Gente no interior que nunca tinha visto um médico, hoje conta com médico permanentemente para sua assistência. Mais de 92 mil pessoas atendidas por medicamentos gratuitos. Quase 15 mil moradias construídas e tendo ainda mais de 30 mil em construção através do Minha Casa Minha Vida. Nunca o Brasil, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, viu um programa tão grande, significativo de moradia popular como esse Minha Casa Minha Vida. Na área de educação, são 45 mil beneficiados pelo FIES, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, senhor presidente. No Pronatec já são mais de 150 mil matrículas só lá no nosso estado. Outro investimento pesado do governo no nosso estado e na nossa capital são os 35 bilhões aprovados para obras do PAC, sendo que 14 bilhões já foram liberados até esse ano, senhor presidente. 14 liberados e 20 ainda estão para ser liberados. E olhe, Goiás, que tem um governo que não é do Partido dos Trabalhadores, é de um partido que faz oposição à presidenta Dilma, teve 39 bilhões liberados. Minas Gerais, 66 bilhões, Pará, 46 bilhões, Paraná, 36 bilhões, onde está a perseguição, seu presidente, que justifica essa campanha de difamação, porque é assim que eu vejo, contra a nossa presidente. No tocante à Prefeitura de Manaus, seu presidente, o governo da presidenta Dilma tem em vigor inúmeros convênios, dos quais prevê aporte de aproximadamente 46 milhões. Prefeitura e Ministério das Cidades, por exemplo, assinaram uma obra que deverá construir moradias e está sendo no conjunto Buritis. Também um outro convênio da Prefeitura, com o Ministério na ordem de 10 milhões, para fim de melhorar a urbanização da cidade. Em setembro passado, somente em setembro passado, do Ministério dos Esportes, o ministro Aldo Rebelo, meu querido companheiro de partido, foram recebidos mais da metade de um convênio superior de 4 milhões de reais para tratar o esporte nas cidades. Para tratar no esporte da cidade. As creches, senhor presidente, serão mais de 50 creches construídas na cidade de Manaus, através da Prefeitura de Manaus. Duas obras importantes na cidade, senhor presidente, como a Ponta Negra e a reforma do mercado municipal, que foram inauguradas recentemente, foram obras que contaram fortemente com recursos federais. Isso eles tentam esconder da população. Mas, eu repito aqui, obras importantes, mercado municipal, recuperação da Ponta Negra, o nosso cartão postal e, mais do que isso, a área de lazer para o povo da cidade de Manaus, foram recuperados também com recursos do governo federal. Não é verdade quando dizem que são obras que não têm recurso do governo federal. Olha, para a Ponta Negra foi assinado um convênio no valor de 22 milhões de reais. E com uma contrapartida da Prefeitura de Manaus na ordem de 920 milhões. Os governos passados iniciaram a obra que esse governo inaugurou, que está aqui o dinheiro do governo da presidenta Dilma, senhor presidente. Foram mais de 22 milhões. Mercado municipal, a mesma coisa. Contou, sim, com verba do governo federal. E eu acho que tem que ser assim, senhor presidente. Falar é fácil, mas tem que falar e mostrar. Eu falo e eu mostro. Desafio a qualquer um, falar e mostrar. E repetir que não, essas obras não têm dinheiro do governo federal. Isso não é verdade, senhor presidente. Eu, inclusive, estou apresentando um projeto de lei, senhor presidente, um projeto de lei para que torne claro em todas as publicidades feitas pelos governos, pelo poder público, que são publicidades que, de acordo com a Constituição brasileira, têm que ter o caráter educativo e informativo, todas elas. Por terem que ter caráter educativo e informativo, tenha que dizer qual a fonte dos recursos com que aquelas obras foram realizadas, senhor presidente. Então, eu quero aqui dizer que foi muito difícil essa disputa eleitoral, mas eu não tenho dúvida nenhuma. O povo brasileiro escolheu, novamente, Dilma como sua presidente por tudo o que se fez no país. Mas o povo sinalizou também, mudanças têm que vir. E essas mudanças, para que elas ocorram, vamos recorrer à própria população, porque, na minha concepção, a maior de todas, é o fortalecimento da democracia e da democracia participativa, senhor presidente, assim como da transparência, que é muito importante para que haja o zelo pela coisa pública e pelos recursos públicos, senhor presidente. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.